dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o João Malheiro.
Eu a Mariana Lambertini.
E eu, o Tiago Serracunha. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, meus amigos.
Como
mais uma semaninha, primeira semana de Abril.
Ai. Foi dia das mentiras, entretanto.
É, foi dia das mentiras.
Celebraram.
Celebrei, eu celebro todos os
Olha,
dias.
Olha, por acaso senti que foi o dos anos em que isso foi mais irrelevante. Sério?
Não é? Agora podemos entrar aqui em toda uma recensão. Estamos numa época em que as notícias falsas dominam o nosso espectro, não sei o quê, não sei o que mais. E por isso não precisamos de dias da mentira. Mas a verdade é que, tipo, yeah. Nobody cares. Eu vi a única notícia de Dia das Mentiras que eu vi um órgão de comunicação vá publicar foi o jornal gaiense, que para quem não conhecer fica um bocado óbvio que é o jornal
de Gaia.
De Gaia,
pronto, que publicou uma notícia, já não lembro muito bem o que era, mas era cá, acho que a dizer que a Ryanair ia ter rotas, um aeroporto em Gaia, uma cena assim qualquer.
Ah.
E havia pessoas a comentar muito bem, incrível.
Cuidado com aquilo que desejas. A sério que havia pessoas a comentar? Claro. Não é porque
claro
que eu
questionei. E eu vi outra qualquer que era assim uma coisa mesmo que parecia tanto o Dia das Mentiras, assim um post qualquer de uma página no Instagram, de uma notícia suposta. Era uma coisa qualquer tipo da Associação Vegetariana Portuguesa, ou o que era dizer que o governo ia proibir o consumo de carne, uma cena assim no gozo. E havia pessoas a dizer: excelente medida, incrível.
Olha, mas ao menos deixam pessoas felizes as mentiras. Vês? É por isso que as pessoas mentem, porque as pessoas ficam muito mais felizes com as mentiras.
É aquela, como é que é, aquela little white lie, não é?
Yeah, é tipo, vou fazer as malas e vou de Gaia para Nova York.
A partir diretamente de Canelas.
A partir de Canelas.
Claro, algures entre a minha casa e a de João Malheiro, ali naqueles poucos quilómetros que separam, está lá o aeroporto.
Olha, se eles dessem cabo da escola, seria o aeroporto.
Que havia um aeroporto.
Vamos arruinar a educação.
Para ter viagens
por
a 5 euros.
Da vacina deste país.
Olhem, por falar em aviões e meios de transporte, eu lembro-me de uma pergunta da semana que está relacionada com o lançamento de um novo álbum musical da artista Rosalía, que nos últimos dias lançou o seu álbum chamado Motomami. Tenho visto alguns memes, memes, coisas. Latina. Todos os episódios têm que ter. Ainda há dias me disseram assim: se um episódio do Fita Isoladora não tiver a palavra latina incorporada a algures nos 50 minutos de episódio, não vale a pena ouvir.
Não é um episódio do Fita Isoladora.
Juro que isto é verídico.
Tem que
se começar a dizer no fim.
Então, para ti,
caro
ou cara ouvinte que disse isso ao Tiago, aqui vai as latinas todas em grande...
Em grande sonoro.
Sim, mas agora há muita competição latina, não sei quem ganha, há muita competição.
Ganhamos nós, como é óbvio, não?
Rosalía, Anitta, Ana Maria sempre.
Mas...
Elas são as nossas discípulas, nós é que somos os ensinadores. Bem, mas isto para dizer, lá está. Rosalía lançou um álbum intitulado Motomami e surgiram muitas piadas na internet com precisamente o título Motomami, mamacita das motas, não sei o quê. Portanto, eu acabo por vos perguntar o que é que vocês são, no fundo, nesta lógica de pensamento? Motomami, carro mami, anda a pé mami. Como é que vocês se intitulariam se esse álbum fosse lançado por vocês?
Estou a tentar entrar no raciocínio primeiro. Agora que
é
já
óbvio.
Consegui. Agora
Malha
que já consegui.
Mami.
Eu sou a andar a pé. Mami.
Então és uma.
É uma mami fit.
És uma mami fitness.
Mami fit e uma mami que se preocupa com a natureza, que é muito importante hoje em dia.
Verdade, sim,
sustentável, uma mami sustentável e fit.
Sustentável mami. Malheiro,
sustentável mami.
Trotty mami.
Trotty Mami também é super moderno.
Não ando, mas assumo a personagem por questões de humor.
Trotty Mami.
E Trotty Mami. Trotty Mami tem um nome assim. Parece musical. Portanto.
Sim, é melhor do que andar a pé, mami.
Soa bem, não é?
Isso, sem dúvida.
Mami. É Trotty Mami.
Olhem, eu sou assumidamente. Buzz Mami, autocarro Mami.
Exatamente.
O TC Mami.
Mais uma vez, contexto para quem não saber: o TC, uma empresa privada de transporte de Vila Nova de Gaia, que mais valia não fazer nada porque por este ponto. Mas sim, Buzz Mami é o meu alter ego. Mas eu vi muitas piadas que era tipo: Moto Mami, quando vir os preços da gasolina, vai passar a ser tipo Train Mami. Mas além de latinas, temos mais coisas para falar esta semana. E começamos precisamente pela 94ª cerimónia dos Oscars, que aconteceu na semana passada. Vamos aqui fazer um balanço de tudo o que aconteceu. Ricardo, até porque...
De tudo o que aconteceu.
De tudo o que aconteceu, porque há pontos que, enfim, não é? Mas há mais. Há mais.
Ah, há questões já.
Há questões que, enfim, não é. É tudo, não é, não vamos à estalada, há tudo assim.
Já dizia Fanny, bates forte cá dentro.
Esse bateu no forte cá foi, fora.
No caso, bateu forte cá fora. Para além da 94ª edição dos Oscars, vamos também falar dos novos programas da SIC. Um que é um regresso, Casados à Primeira Vista, que estreou no passado domingo. E também o um novo programa de Fátima Lopes, Caixa Mágica, que promete animar as tardes de sábado. E vamos aqui tentar perceber se será mesmo uma inovação ou se é mais arroz, não é?
E temos ainda a discussão habitual das audiências de março, que indicam que a SIC teve o pior mês desde outubro de 2018. Vamos tentar perceber aqui o que é que se passa por lá e também falar um pouco das audiências no Cabo, onde há um líder que está a surpreender, tendo em conta o panorama nos meses anteriores.
Sei porquê, mas eu agora chamo de piada. Tipo, vamos tentar perceber o que é que se passa.
É que aquilo está crítico.
Vamos investigar esta situação e para vocês, todas as semanas, não perderem este jornalismo investigativo de alta qualidade, não se esqueçam de subscrever o feed podcast do Espalha Factos. Isto agora que vocês já sabem, que tu sabes, Malheiro, que as pessoas querem, agora vais estar a introduzir.
Eu dou ao povo.
Dás ao povo o pão.
Tudo para subir nas audiências.
E não se esqueçam de subscrever ao feed do EF Visão, o podcast do Festival da Canção e da Eurovisão do Espalha Factos. Estamos em plena viagem até Turim e, portanto, estamos sempre a lançar reações às músicas eurovisivas e também às notícias que vão começando a marcar a atualidade quando entrarmos mesmo a sério no mês final. É já para o próximo mês, não é?
É, portanto, verdade,
estamos mais ou menos... Estamos mais ou menos a um mês da Eurovisão. Portanto, isto começa a aquecer.
Começa a ficar latino, caliente.
Exato.
E por não, isso dizer, estamos em plena viagem, porque estamos neste momento no avião, só que o avião vai ficar um mês a circundar o espaço aéreo.
O avião neste momento está no aeroporto de Canelas.
Exatamente, à espera de sair.
Da Ryanair.
E esse que vai partir.
Ora bom. Avançamos agora para o primeiro tema deste episódio. No passado domingo, na madrugada de domingo para segunda, aqui na hora portuguesa, aconteceu a 94ª edição dos prémios da Academia, a entrega destes prémios. Os Oscars tiveram algumas situações inesperadas, entre as quais, na própria cerimónia, outras até nos vencedores, com, por exemplo, digo eu, e pelo que se ouviu na internet por muitos dos cinéfilos deste mundo, o vencedor até da categoria de melhor filme, João Malheiro, cinéfilo de serviço e que estiveste a fazer acompanhamento em direto naquela noite intensa e diferente, / igual. É precisamente isso que eu te pergunto. De que maneira é que esta noite foi diferente, porque tivemos todo um conjunto de situações inesperadas, e de que maneira é que foi até um bocadinho igual àquelas cerimónias que já estávamos habituados pré-pandemia, não é? Porque tivemos ali uma cerimónia diferente no ano passado. Este ano regressou tudo um bocadinho ao normal, sim ou nem por isso?
Pá, regressou ao normal e se calhar regressou até demasiado ao normal na questão de... Pronto, alguns vencedores foram muito previsíveis. Aliás, eu dou aqui um segredo de fora, behind the scenes, e digo que só uma categoria é que eu não escrevi previamente no Twitter antes de lançar o tweet. Ou seja, eu já sabia 99% do que ia acontecer.
Tem informações especiais, João Malheiro.
Era assim, não, eu não sou especial, aquilo foi demasiado previsível. E às vezes ser previsível é positivo.
Se calhar ele é só uma Maya Mami, daí te fazes
uma Maya Mami, sim.
Porque quem às vezes quem merece tem mesmo que ganhar, não é? Não é só por surpresa que se vai deixar de dar o prémio. Mas a questão é que os prémios foram previsíveis e aborrecidos. Foi previsível que a Academia ia cair nas tendências mais aborrecidas da sua vida, de dar prémios ou a atores que ganham mais pela carreira do que propriamente pela atuação, ou o melhor filme, que o CODA é um filme bonito, Fox Life, drama agradável, de sábado à tarde, mas num ano em que temos filmes muito mais bem feitos em todos os pontos de vista, a nível do argumento, atuações, realização, cinematografia, etc. Dar isso ao Coda é tipo a academia no seu mais velho e mofo. E isso é triste.
Pá, mas é, por exemplo, é aquela questão. Ao menos
não foi o Don't Look Up.
Ai, credo.
Há lá dispositivos nesta
ganhamos,
noite.
Ganhamos, mas a que custo?
Mas é aquela questão do género. Vimos até, por exemplo, a reação da realizadora. Claro que ela ficou contentíssima. Quem não ficava? O cast ficou tudo muito emocional. Mas isso é normal agora. Há pessoas que vêm muito com aquela história de ah, e por causa disso achas que devíamos achincalhar o filme? Não, só achávamos que era outro que devia ganhar. Ou seja, sim, se é uma entrega de prémios, que tem outros filmes nomeados, podia ser qualquer um. Não tem nada a ver com isso.
Não, mas isso agora acaba por achincalhar o filme não intencionalmente. Ou seja, por exemplo, tipo...
Sim.
Pessoas não cinéfilas, pessoas cinéfilas são insuportáveis. As pessoas cinéfilas que tipo veem, ah, este filme ganhou o melhor filme, então deve ser mesmo bom, e depois vão ver e é tipo uma
pois,
cena de Fox Life.
Desencadeia, exato, eu percebo.
Acaba por sim, prejudicar.
As cinéfilas não vão ver porque ganham um Oscar, repara,
não é? Não, o Oscar ainda tem um peso muito. O peso tem um peso muito mainstream. Ainda as pessoas levam a sério muitos filmes só por estarem nos Oscars.
Sim, é verdade.
Os meus pais, por exemplo, não tinham ouvido falar do Coda até ter dado nos Oscars.
Sim. E há muitas pessoas que, ou seja, não são cinéfilas propriamente dita, mas fazem sempre aquela missão de ver os filmes nomeados aos Oscars, porque são supostamente o top dos filmes.
E portanto acho que a longo prazo o filme vai ter um legado mais triste do que positivo, apesar de ser um filme ok, eu gostei do filme quando o vi, acho que é uma história bonita, portanto, não quero dar ódio ao filme.
Mas é aquela coisa que tu. Aliás, é a adaptação de um filme francês, que é a Família Bélier, que eu não fazia a mínima ideia até sair as notícias de que venceu, que é um filme que é bonito, mas é, mais uma vez, o filme de sábado à tarde da RTP1.
Exatamente.
Não, isso
exatamente.
Não é propriamente uma crítica, é só... pronto.
Vamos falar da RTP1, já que fizeste esse segue brilhante.
Sabes como é, sempre aqui a assegurar.
Podes juntar-te a Mário Augusto e Catarina Furtado, que é. Ou então tirá-los de lá e ficar
Não, eu agradecia que pessoas minimamente preparadas se juntassem, porque o Mário Augusto e a Catarina Furtado tiveram que aturar uma miséria ao longo da emissão toda. A emissão foi pior do que do ano passado, por duas razões. Primeiro, houve problemas técnicos. Desde o início, a gala começou com um som sem graves e a ouvir-se muito baixo. Pois lá... Uhum. Inseriram a ficha correta ou a tomada que faltava na mesa de mistura e ficou tudo direito. E depois, por duas ocasiões, e isto já não sei se foi da RTP ou se foi da Academia, da ABC, portanto, até confirmado, faço essa ressalva, mas houve duas ocasiões em que a emissão perdeu o sinal e tiveram que voltar para a emissão em Portugal para encher algum chouriço. Uma das vezes... Foi antes
uma especialidade de RTP.
Exato. Uma das vezes foi antes da categoria de melhor realização ter sido apresentada. A outra, se calhar, foi pior, porque ainda se apanhou depois a entrega e tudo mais. A outra foi a meio de um discurso de vitória. Foi melhor documentário. E ainda por cima, foi logo a seguir à chapada.
E eles também ficaram a pensar se era
tanto
verdade
desse
ou
ponto
não.
De vista, muito negativo. De outro ponto de vista, a RTP insiste em convidar pessoas que admitem com risos. Ai, que engraçado, estou aqui
horrível,
e não
sério.
Vi nenhum dos filmes ou quase nenhum dos filmes.
Mesmo,
mas isso é a representação daqueles críticos de cinema, cinéfilos insuportáveis, que dão uma estrela a tudo o que vem à frente.
Era isso que eu estava a dizer, os cinéfilos que não veem filmes.
Sim,
exatamente.
Para lá
não veem filmes porque estão nos Oscars.
Pessoas que dizem clássico. Que gostam de cinema, mas não gostam de cinema. Ou têm uma visão muito snob sobre cinema. Mas pronto, merecem existir essas pessoas e estar ali.
Até merecem oxigênio, não é?
É o vilão do painel. Um bom painel tem sempre aquele vilão que toda a gente gosta que os outros do painel
esmalhem
em cima, né?
Eles só podem ser vilões, só que têm é que ver o filme, né?
Exato.
Mas a questão
não
é que tornam-se vilões, mas
snobs,
é muito. Exato,
nem
é para aquela coisa.
Os snobs viram os filmes.
Parece que isso é que passa. Ah, é fixe eu ser assim, eu ser
pois
tipo
é
uma alterna, não vi
que...
o filme e estou aqui porque sou tipo que tenho do estatuto e não sei o quê. Isso é ridículo. Aliás, a maior parte daquelas pessoas não tem estatuto absolutamente nenhum, a não
é
ser
suposto...
para uma audiência mínima
sim,
que terão.
Há ali pessoas que não têm nada a ver com o cinema, estão ali só porque são personalidades. E ok, tudo bem, podia ser, desde que tivessem visto o raio dos filmes. O que, e isto pode ser uma coisa, ai, estás a levar muito a sério, não estou a levar muito a sério. Porque alguém ia aceitar com um painel de comentário não tivesse visto o jogo de futebol que está a comentar. Alguém ia aceitar com um painel de comentário não tivesse visto o debate político.
Sim,
que está
que
a comentar.
Não faz sentido nenhum.
Ainda por cima, é uma emissão de madrugada. Quem vai ver aquilo é pessoas que têm... interesse verdadeiro, portanto vêm pessoas que contribuam por esse interesse.
É isso.
Foi penoso esta emissão da RTP.
Disse
FTP.
Tudo, amigas. Falou
João
tudo.
Malheiro.
Convidem para o ano.
Isto sim é que foi um verdadeiro
não,
debate.
É, que é só triste, porque é trabalho e as pessoas vão para ali e parece que acham graça dizer que, parece que virou piada dizer, ah, eu não vi os filmes. Epá.
Exato.
Tipo, não, gente, a sério, não é fixe.
Mas lá está, não percebo. A emissão da RTP em si, ou seja, eu gosto que seja na RTP, vou ser honesto. Já o ano passado fiquei muito contente quando veio a cerimónia para a RTP. Acho que é bom termos uma cerimónia como a dos Oscars. Que enfim.
Sim, isso eu também concordo.
Pronto,
sim.
Claro que é a entrega de prémios americana e não sei o quê. Já falamos desse centrismo, enfim, não interessa.
Eu fiquei
mas
muito
é bom termos os Oscars na RTP.
Por ter sido na RTP e no ano passado foi tão melhor do que este ano. Enfim.
Mas era aí que eu ia chegar, tipo, e ainda para mais o ano passado, exato, até o próprio setting das coisas todas foi no Cinema São Jorge, foi uma coisa mais bonita, mais
sim,
bem
sim.
Elaborada. Teve uns momentos
nada
um bocadinho estranhos.
Mas...
Eu lembro-me, por exemplo, que aqueles repórteres que lá estavam, havia uma rapariga, uma Inês, que eu não estou a lembrar do apelido dela, que ela
sim,
era
sim,
muito
sim,
fofinha,
sim.
Muito querida, mas estava só tipo a ler o Twitter, coitada, ela estava ali muito perdida, a ler tweets sobre ah, estão a dizer que não sei o quê. E meteram-na a fazer aquilo assim aleatoriamente e não teve absolutamente sentido nenhum. Mas, enfim, a emissão como um todo, que eu ano passado acompanhei um bocadinho mais tempo do que este
eu
ano,
também.
Foi mais interessante. Agora, este ano, aliaram-se à Nós, tudo bem, que teve uma festa própria no Amoreiras e depois eles aproveitaram para fazer lá no meio do shopping o estúdio, que não ficou mal, mas opá, não era a mesma coisa. Eu acho que não tinha o mesmo.
Exato.
Vá. Não é glamour, porque não precisamos estar ali a fazer uma passadeira vermelha.
Parecia mais enchimentos de chouriços desta vez.
É, tipo, vamos fazer uma emissão porque temos que fazer uma emissão.
E Catarina Furtado é a super heroína de encher chouriços, porque as coisas que ela se lembra são...
ela é um bocado perdida da vida no que toca a estes temas, às vezes. Ela fica muito confusa com as notas todas dos filmes todos, dos
sim,
streamings
sim, sim,
todos,
sim.
Das coisas todas. A cena é...
Mas
se calhar
foi a que viu mais filmes, repara.
Não, nota-se que ela esforça-se para estar
pois,
ali, ao menos, não
é? É o trabalho dela, não é?
Exato, isto... Esta emissão foi RTP resumida.
Exatamente.
É tipo, vocês têm
é nós,
mil coisas na mão.
Vocês. Siga.
Mil potencialidades. We believe in you. We love you. Mas por favor, aproveitem esse potencial. Antes de irmos embora deste tema, muito rápido, toda a questão da chapada. Pronto,
não tem,
coisa que
não
queiramos
tenho,
acrescentar
grande,
a este tema.
Não tenho grande coisa a acrescentar.
Foi. Eu só acho irónico que numa gala estão a tentar ser. Trending e popular e não sei o quê e falhar miseravelmente em geral, a coisa mais falada e mais bem sucedida daquela foi algo que não devia ter acontecido, que
exato.
É condenável e mesmo assim foi a coisa mais hilariante daquela gala.
Opa,
a montanha russa de emoções dentro de achar que aquilo ao início era uma piada e perceber rapidamente que não era foi impressionante.
Sim,
aquela
sim,
reação
é,
do
é.
Tipo oh!
Que momento.
Portanto, o resumo deste bloco é: não há violência, sim há terapia, por exemplo, porque não, não é?
Não há violência, sim há as coisas boas que Fátima Lopes traz para as tardes da SIC no seu super novo programa Caixa Mágica, que estreou no último sábado. Vamos falar também, para além da estreia do programa de Fátima Lopes, aqui do regresso de Casados, que não veio com tanta força como as outras edições. E pronto.
E depois ligamos com o terceiro tema que já falamos daqui a pouco.
E que já falamos
deixar...
daqui a pouco.
Não
sim.
Vamos dar tudo agora.
Caixa Mágica. Então, o programa foi muito focado na SIC, não é? Eles tinham dito isso e nós tínhamos falado aqui que não percebíamos até que ponto é que ia ser incorporado. Foi todo, não é? Foi do início ao fim.
Foi totalmente incorporado.
Sim, sim. O programa começou com Alberta Marques Fernandes a marcar. As edições, a transmissão da SIC, a emissão da SIC ter aberto com Alberta Marques Fernandes E depois teve Rita Blanco, Diogo Valsacina, César Mourão, teve tudo o que é da SIC. Então pronto, foi ali um momento. Não sei se vocês viram, amigos, o que é que têm a dizer deste...
Sim, olha, em primeiro lugar tenho a dizer que eu acho que estes programas são sempre um bocadinho mais do mesmo, porque, opá, não é uma coisa que nós nunca tivéssemos visto, o programa em si. O estilo do estúdio, o estilo do programa, o tipo de coisas que lá é feito, não é uma coisa que nunca se tivesse visto. Porém, eu acho que um programa deste género, que eu acho que é uma... Eu não sei explicar, mas isto é uma coisa que nós já falamos aqui, mas que eu acho que certos programas da SIC, ainda para mais sendo uma coisa com a Fátima Lopes, há ali um... Não é bem um cuidado, mas há...
Olha,
um...
Olha, ela estava de verde esperança.
Estava a ver de esperança. Está ali uma vibe diferente, vá. E tem um tom muito próprio que eu acho que é muito diferente, por exemplo, do Em Família na TVI. Enquanto Sim. que eu sinto que ao ver o Em Família eu vejo uma coisa mais... festona, mais popularucha, não quer dizer que seja mau, é só, pronto, é um bocadinho mais festa, para vai para aqui, vai para ali, fala com este, fala com aquele. Ali, fácil, num fácil. Programa como este, há uma vibe diferente, parece mais casa, mais uma coisa mais soft, mais, vamos agora falar com este, vamos agora falar com aquele, e está a Fátima Lopes, toda plena, toda não sei o quê. Juro que não sei explicar melhor do que isto, mas há efetivamente uma vibe, uma coisa diferente.
Sim. E aproveitando isso que estás a dizer, essa vibe diferente acabou por se refletir também nas audiências, porque Sim. a estreia do programa aniquilou ali Em Família, que teve o pior resultado de sempre. Sim, a diferença foi de quase 10 pontos de share. Portanto,
É normal, não é?
É o Fátima grande Lopes. Regresso da Fátima, ia sempre.
É um grande regresso, sim.
E é essa vibe, era onde eu queria chegar. Eu acho que essa vibe tão específica, que eu não sei explicar muito bem, mas que acho que consegue-se perceber aqui o que eu quero referir, mais ou menos, é a cara da Fátima Lopes. Aquilo é a Fátima Lopes. A Fátima Lopes fica bem ali, na SIC, naquela onda, naquele espírito, naquela coisa que é diferente de uma tarde é sua que ela fazia com os dramas e com as máquinas das verdades, que nós fizemos toda uma imitação na semana passada. Sim, vão ouvir o episódio do anterior.
Uma grande recriação.
Mas isto para dizer que, lá está, não acho que seja uma coisa muito inovadora, não é algo que eu tenha ficado louco de ter visto. Podemos até já comentar um bocadinho os aspectos, por exemplo, do próprio estúdio, essas questões assim, mas de qualquer das formas caiu bem. É uma coisa, por exemplo, nós já falamos da Casa Feliz muitas vezes, tem uma vibe muito própria, um espírito, tu vês a Casa Feliz e consegues identificar isso sem preciso muita explicação. E
aqui acontece um bocadinho isso. Tem a cena do regresso outra vez do público, ou seja, o público está no meio do programa mesmo, não é? Geralmente nem sequer está a ocupar bem um lugar de plateia. Ela chega e passa pelo meio das pessoas, pronto. E já não se via essa dinâmica.
O cenário foi muito estranho.
É, e principalmente depois da cena de pandemia. Sim, sim. E depois tem outro apontamento, que é os bancos. A primeira vez que ela se senta, senta-se naqueles bancos altos. Eu acho que deve ter sido um momento de saudades, programa da Fátima nos anos 90, em que ela sentava os convidados todos em bancos super altos, de balcão de bar. E ali também o primeiro momento foi meio estranho.
Eu confesso que, pronto, este programa não é o meu estilo de programa.
Já fizeste mais que o pessoal dos Oscars, vê?
Olha, tu. Exatamente. Eu não venho aqui a dizer... Ai, não vi! Bom, eu ouvi o suficiente para achar que o programa, dentro do que é bem conseguido, apenas não encaixa muito para mim. Mas o mais importante e o que eu realço, sobretudo, é que a Fátima estava a pessoa mais sorridente e feliz
da vida. Sim, verdade, isso sim.
Ela estava super contente por estar ali... E a fazer este programa.
É um programa positivo, portanto... não é?
E mesmo,
é
uma coisa a apontar. O programa é tão positivo que Rita Blanco conseguiu entrar lá, sair e não dizer nada corrosivo, vá, para ser querido. Como é costume, Rita Blanco conseguiu entrar e sair e ela própria estava feliz.
Sim. Não e é? até a do ponto de vista das vibes positivas, acho que este pode ser um programa que dentro do género ainda se destaca um pouco. Porque os outros têm sempre aqueles dramas e aqueles
momentos
de choro intenso.
Sim, eu acho que depois torna-se um bocado, para não dizer muito, que é sem conteúdo. Ou seja, não é? Parece um bocado que estão ali a falar do nada. Mas ao mesmo tempo é a Fátima Lopes a falar do nada. E ela é muito boa.
E a Fátima Lopes, ela tem um tal... Ela é incrível a puxar estes temas.
Sim.
Eu estava a ver, um exemplo que eu posso dar aqui...
Aquela pessoa era horripilante. Com ela... Ai, credo, agora fui um bocado drástica,
não é? Não, mas eu percebo o que queres dizer.
Com ela, A presença dela, a felicidade, como ela fala, como ela comunica, é espetacular.
Eu tenho aqui a dar um exemplo para esse, precisamente para isto. A primeira convidada lá está foi a Alberta Marques Fernandes, jornalista da RTP, que abriu a SIC na altura.
Sim, sim.
Amo a Alberta, tenho já a dizer. Acho que foi uma boa conversa ali para começar.
Uhum.
Mas há uma parte em que a filha da Fátima Lopes faz uma surpresa e mandou um vídeo a dar os parabéns à mãe, porque ela está de Erasmus, toda uma história, pronto. E fez uma surpresa. Passou lá um vídeo no programa. E a Alberta Marques Fernandes é que introduziu esse tema do nada. Ela estava a falar sobre outra coisa qualquer. E ela disse, e a tua filha, não sei o que, não sei o que mais. E tiveram ali um momento um bocadinho mais de conversa normal. Está tudo bem, está fazendo não sei o quê. E a Fátima Lopes nem deixou a Alberta Marques Fernandes fazer a introdução do vídeo. Porque engatou logo no tema. Olha, e realmente em relação a isso dos nossos filhos, não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, com uma naturalidade, com
sim,
uma simplicidade.
Ela é ótima.
Ela é incrível nestas coisas. Nós estamos a falar como se ela tivesse começado ontem. Claro que ela tem um traquejo de décadas. Mas
sim,
mesmo
sim.
Assim,
não, mas
é fascinante
assim,
ver a forma como ela...
faz aquilo tão bem. Atenção.
Exato, como ela manobra aqueles temas.
Sim, sim.
Para... E é por isso mesmo que eu acho que ela se sente muito mais confortável nestas... E também o conseguirá fazer com temas mais dramáticos. Há de existir sempre momentos de conversas que sejam mais pesados. Isso é normal, acontece sempre. É típico destes programas e também acontecerá neste. Mas ter uma vibe mais positiva e puxar temas mais positivos de recordação, de relembrar a carreira, relembrar o início, relembrar isto e aquilo, é uma coisa que se calhar até nós próprios precisamos um bocadinho nesta altura. Foram anos muito estranhos que nós tivemos, já há muita coisa horrorosa a acontecer no mundo neste exato momento, porque não termos um sábado à tarde de recordações,
sim,
de coisas mais felizes.
Mais leve, sim.
Né? Mas o leve não significa propriamente fútil, é?
Não.
Ou seja, Marco Paulo.
Exatamente.
E parece-me que apesar de tudo, e mesmo com a cegueira em questão, ele apesar de tudo ainda funciona, não é? E por isso, nem acho que o Marco Paulo tardes com Fátima Lopes parece ser um fim de semana, concretamente um sábado, muito difícil de bater.
É verdade, o Marco Paulo só começa daqui a algumas semanas, não é? Mas...
Sim, uhum. E sábado que terá ídolos. Que essa.
Pois é,
aposta arriscada ou não de
sábado
colocar ídolos
vai ser
ao sábado.
Um muro difícil.
E não adianta, nós estamos a olhar aqui para as audiências de sábado da SIC.
Deste último sábado, sim.
E é completamente número um, quase.
Sim, sim, sim.
O
e
tempo
agora
todo.
A TVI vai ter muita dificuldade em passar com ídolos. Quando eu digo a aposta arriscada é só no sentido de que o Ídolos ia ajudar muito a SIC no domingo, não é? Mas
sim.
Pronto, Daniel Oliveira sabe o que faz.
Se bem que isso é uma coisa, e agora podemos já ligar aqui com a questão dos casados à primeira vista, eu acho. Fátima, resumo, Fátima Lopes, linda, perfeita, we love you.
Sim, beijo Fátima.
Beijo,
beijo
Fatinha, vem cá falar connosco. Que...
Sim, sim.
Pronto.
De verde, verde esperança.
Verde esperança. Em relação a Ídolos casados à primeira vista, podemos já ligar aqui. Essa questão do Ídolos ser ao sábado, eu confesso que acho muito estranho.
Eu
principalmente
também.
Porque o Ídolos é o Ídolos.
É
e
isso,
não,
é
para
isso.
Mim não faz sentido nenhum
é
ser um
arriscado.
Programa de sábado. Agora, o que eu acho, não sabendo o que estou a dizer, é que podemos, se calhar, vir a ter Ídolos a passar para o domingo uma
depois.
Vez passadas as audições iniciais e não sei o quê.
Sim, eu
qualquer
acho que
das maneiras...
sensação do comunicado deles dá uma sensação que é isso, não é?
Sim, mas de qualquer
ou
das maneiras
fazer
não
esta
dá...
esta parte mais leve de casting e não sei o quê, e depois as galas será domingo.
Mas dá-me vibes de cegueira de qualquer das maneiras.
Também
eu acho que até funcionava melhor, se calhar até funcionaria melhor. Eu acho que me teria menos confusão se passassem o casados para sábado.
Exatamente.
E o Ídolos começasse ao domingo. Mas...
100%. Porque,
mas
por exemplo,
pronto,
a fase
não.
Das audiências também é uma coisa que agarra, porque as pessoas começam a acompanhar a história. É um bocadinho diferente do The Voice, mas o The Voice, apesar de não ter resultados astronómicos, resulta bastante
resulta
bem na RTP1 e continua a resultar
quente,
por isso, não é?
É cadeira quente, é, não é? A fase final,
as provas cegas.
Provas cegas, o que é que eu disse cadeira quente? Não sei. Mas pronto, sim, é isso. Mas
não
eu
é,
acho
eu
que...
não percebo muito bem a ideia. Mas...
Eu acho que é, eu acho que eles querem tornar a primeira parte um bocadinho mais leve e também aqui eu acho que o peso da Joana Marques vai ser muito importante. E se calhar foi
sim,
essa
e temos um painel de jurados até atrativo. Não só
super,
a Joana,
super.
Mas...
Sim, não, mas eu estou a dizer que a Joana vai ser muito importante na fase de castings, né? Porque sendo a
sim.
Pessoa que não é do mundo da música, que é a pessoa que tem uma rubrica...
Vai dar os momentos mais humorísticos.
E eu acho que a ideia deles foi passar essa parte mais suave agora para o sábado, mais suave, mais cómica, para o sábado e depois, quando foi mesmo galas, passar para o domingo. Não sei, se calhar não. Se calhar vai ser sempre ao sábado.
Eu acho não. Que se o programa ficar estabelecido ao sábado, é melhor não inventar e trocar depois. Porque senão
mas o meu medo, entre aspas, é que eles vão fazer isso.
Mas a questão é, porque ao domingo, se depois, imagina que perdiam com o Big Brother, era tipo, era muito humilhante, era uma coisa muito...
É estranho,
não. Perder contra o Big Brother não é...
Sim, mas isto
para... O Ídolos perder ou da SIC perder?
O Ídolos.
Ah, o Ídolos perder. Pois, por isso é que eu digo que é melhor ficar pelo sábado.
Pois sim, eu acho que foi mais a pensar nisso.
Confesso que não compreendo a opção.
Mas também não sei se compreendo.
Mas isto também para perceber, Mariana, tu que analisaste a estreia do Casados, achas que esta edição do Casados tem material e interesse para ser o grande programa de domingo?
Não, claro que não.
Versus Ídolos?
Não, e por isso eu estava a dizer, eu também não compreendo, era assim que eu estava a começar a minha frase. Pá, não há alteração absolutamente nenhuma nos Casados. Também não prometeram nenhuma alteração, não é? Mas... Sei lá, eu acho que é um programa que resultou as primeiras temporadas porque era uma altura diferente, a TV estava mais enfraquecida. Agora acho difícil ter... Os resultados não têm sido bons, quer dizer, têm sido bons, mas não têm, mesmo à final da tarde, quer o domingo, quer final da tarde, o programa não tem conseguido liderar, não é, parte das vezes. Portanto, a partir daí, só em resultado já não, é um, já não provou ser uma aposta assim espetacular. Mas depois, pronto, eu acho que é... A Diana Chaves é um amor. É tipo, é uma querida. Eu acho que ela está a ganhar mesmo mais à vontade, parece-me.
Uhum.
Eu acho que aqui a questão de ter inserido a Casa Feliz, entretanto, porque entretanto a vida dela, não é, deu assim uma volta um bocado agreste desde as primeiras edições dos Casados. E eu noto que ela está cada vez mais confortável nesta questão do conversar.
Uhum.
E é muito natural. Eu acho que as coisas com ela são muito naturais.
E no próprio Casa Feliz isso nota-se muito agora.
Sim, é super ela ficou natural.
Por exemplo, eu reparei,
sim.
Eu vi um bocadinho de uns programas, porque pronto, às vezes vai tendo a televisão ligada no trabalho e assim, e está lá, sem som, mas vou espreitando, e estava uns programas que ela teve sozinha, sem o veião que estava já, no espetáculo já... no seu ano. E sim, era uma coisa completamente diferente de há um ano, sim. E tal.
E nota-se isso nos Casados, eu achei. Ou seja, porque o Casados também, o papel dela é muito esse papel de conversa, não é? Porque ela, sim, fala com as famílias no início, pronto. E é muito mais leve, é muito... É engraçado, flui muito naturalmente. Pá, o que tem que acabar, mas agora a sério, se me estão a ouvir, é parem de fazer de conta que as pessoas não sabem que os familiares estão num programa de televisão. Há partes absolutamente ridículas que estão a filmar as pessoas... É que assim, não está lá um câmara, está lá toda uma equipa com luzes, câmaras, todo mundo, maquilhadores, todo mundo, à volta de uma mesa de jantar. E ela senta-se e diz, família, vou participar dos Casados. Ah, o quê? Então é por isso que está aqui toda uma equipa de televisão? Nossa, que surpresa, não estava nada.
Está aqui uma mega produção.
Já tinha reparado no cameraman, mas não queria ser...
Eu achei estranho aquele senhor, mas pá, não sei.
Até tinha reparado nas 5 câmaras, na iluminação toda, nas maquilhadoras, no guarda-roupa.
Parem com isso. Nós, vamos aceitar, nós não sabemos fazer isso como os americanos. Nós estamos a adaptar programas. Adaptem só a parte que nós sabemos fazer, o resto não é necessário. A sério, é só triste. E depois as pessoas têm a tendência a fazer, tipo, sketches. Depois fala a tia, fala ao tio. Fala... Opa, não. Não, a sério.
Vai ser uma música e fala a tia.
Fala a tia, fala ao tio. Não, a sério.
Parece
não,
um
não
fever
é
dream.
Não há necessidade, não há necessidade, não há necessidade.
Olha assim, por exemplo, o sábado da TVI, a TVI durante o dia, enfim, agora com Fátima Lopes e tudo, enfim, e com o Jornal da Noite, tudo isso nós já conhecemos, passa para a liderança automaticamente com Festa é Festa, porque isso, nem que caia o céu...
Fasten.
Fest or Fest vai estar lá em primeiro lugar, e eles costumavam ter um sábado à noite até forte, que depois até com o especial do Big Brother fizeram alguns extras especiais, o resumo da semana e não sei o quê. Esta semana decidiram meter um concerto dos Dama pelo meio, que, como dizer, não resultou assim muito bem.
Foste querido.
Pronto, e para isso, por isso exatamente, a liderança passa automaticamente para Casados à Primeira Vista, que lidera durante toda a emissão. O especial de resumo da semana.
E há de notar que até Taskmaster beneficiou dessa ideia brilhante.
Desculpem, vamos perceber que Taskmaster liderou.
Exatamente. E teve
durante uma hora.
Taskmaster está a ser uma surpresa uma boa... e agradável.
Exatamente, bem. Exatamente.
Vamos perceber, as pessoas quiseram tão pouco saber do concerto de 10 anos de carreira dos Dama.
E há uma coisa de...
não sei como.
Eu não estava nada à espera. Não sei também. Uma carreira tão sólida de 10 anos, não é? Não percebo porque é que as pessoas não quiseram acompanhar.
Sinceramente, já falámos disto também no Fita, mas foi uma boa adaptação do Taskmaster.
E há uma... Sim, sim.
E o Taskmaster era um ótimo programa, portanto, uma boa adaptação e atrair pessoal, e ainda bem que está a atrair pessoal.
E há outra questão que eu acho que é muito importante.
E coisas fora da caixa funcionam.
Exatamente. Fora da caixa mágica.
E há fora da caixa mágica.
Não, mas há uma coisa importante que eu acho que é, para além de os bons resultados da audiência, não é? Que são extremamente importantes para a RTP também. Nós aqui falamos muito das audiências da SIC e da TVI, mas os resultados, claro, também são importantes para a RTP. Para além disso, eu acho que é um programa que está a ter muita repercussão nas redes sociais. E mais uma vez, voltamos aqui ao momento que falamos inicialmente, quando falamos dos Oscars, que é: a RTP tem tudo. A RTP tem tudo para dar certo. Portanto, é só, tipo...
A RTP fazer ali... tem literalmente... os não é engraçado como...
Tem os programas mais originais, tem os programas mais... Não, tem dos melhores apresentadores.
Sim, sim, sim. Isso é
tem imensa
verdade.
Qualidade em tudo.
Mas não é hilariante que a RTP supostamente é sempre a terceira e raramente cresce e tem resultados inspiradores. Mas é o canal que tem, garantidamente, sempre o programa mais visto do ano, que são os Jogos da Seleção.
Que vai sim, ter. Também é verdade.
Em novembro e em dezembro, com o Mundial, tipo, audiências astronómicas, outra vez.
Sim, é verdade.
E depois
é
também
verdade.
Tem formatos como Preço Certo, que está ali sempre, se não é primeiro, é segundo.
Que é a seleção dos programas de entretenimento.
Sim, sim, sim.
É o Preço Certo. Opa, não, mas
não,
é
não
isso.
Ia fazer
é
agora isso? A ponte para o nosso tópico a seguir, que também está relacionado aqui com esta, mais com a questão das audiências, como estávamos a falar, e tem a ver também muito com o Preço Certo, porque a TVI agora vai arriscar aqui em colocar a telenovela nova, arriscar ou não, de Rua das Flores, certo? É o nome?
Sim.
Certo?
Sim,
com a Ana Bola, portanto, vamos dar para a Ana Bola.
Flower Street.
E com o Paulo Futre, vamos passar esta parte à frente.
Paulo Futre, que vai fazer de Paulo Futre.
É, sim, depois de ter isso fazer de Paulo Futre, ao Big Brother vai fazer Paulo Futre, está a fazer participações especiais.
Rua das Flores é uma história.
Nos intervalos
gráfica...
faz Paulo Futre também, está tudo certo. Vai passar aqui para o fim da tarde. E então, pronto, é importante analisar aqui como é que isso vai mudar na tendência das audiências, que já tem estado aqui a alterar-se bastante, não é, Malheiro? Passo para ti a emissão.
Dá-nos conta destes números, destes
resultados. Dá-nos conta deste mundo, do que é que se passa.
Então, aparentemente, a SIC teve o pior resultado mensal desde outubro de 2018. Recuou de 18,2% de share, que atingiu em fevereiro, para 17,5%. Foi também uma queda, em geral, das privadas. Mas este é o pior resultado da SIC desde que assumiu a liderança das audiências em fevereiro de 2019 e o mais baixo desde outubro de 2018. Por isso mesmo, quando ainda não estava a liderar, tinha um resultado melhor. Nessa altura. Em relação à TVI, o canal cai dos 17,3 de fevereiro para 16,6, é o pior desempenho de 2022 e o mais baixo desde dezembro de 2021. E pronto, a RTP ficou sempre no seu terceiro lugar, sem, lá está, inspirar grandes coisas.
Com os seus momentos, temos que dizer, desta vez, mas.
Sim.
Incluindo os 2 milhões de espectadores do jogo de futebol da seleção.
Exatamente. Mais audiência do que o American Song Contest.
A seguir temos algumas coisas para falar sobre o cabo, mas antes disso, amigos, primeiro comentário a este mês de março. Parece que foi um mês não para a televisão a nível de interesse.
Sim, opa, olha, essa questão de vamos falar a seguir do cabo, mas até podemos já mencionar, só que efetivamente o cabo cresceu muito, os canais de notícias têm crescido. Exato. Muito. Não é uma diferença de saiu estes milhões daqui e foram para lá, tipo, automaticamente, não propriamente, mas a verdade é que poderá também, digo eu, se calhar fazer aqui alguma diferença. Sim. Porque eu sinto que as pessoas estão muito mais focadas, ou algumas pessoas estão muito mais focadas nesta parte mais informativa e de acompanhar o que está a acontecer, da guerra da Ucrânia, etc, etc. Exato. Etc. E não tanto na emissão normal. De qualquer das maneiras, sim, parece que foi um mês assim um bocadinho mais frouxo, mesmo com a competição habitual e com lá o taca-taca habitual. Foi um mês um bocadinho mais frouxo no geral, pareceu-me.
Sim, eu acho que é tudo o que nós temos vindo a falar aqui desde sempre, não é? A SIC e a TVI estão próximas. Mesmo assim, eu acho que nesta altura a TVI já estaria à espera de ter passado mais à frente, eu acho. Ou seja, eu acho que a TVI almejava assim um bocado, teve ali um sopro.
Se formos por aí, já devia ter passado à frente para aí há um ano e meio.
Sim,
não
sim.
Há um ano, vá, para ser justo.
Mas teve ali um sopro, não é? Com o Bruno Carvalho e o Big Brother. Eu acho que eles ali tiveram um sopro e encaixaram. Pronto, sim, é desta.
Até vamos que o Bruno fora. Carvalho fez a sua versão apenas verbal de uma chapada.
Até que, é assim, até que o Bruno Carvalho foi Carvalho, então pronto, né? Mas eu acho que as apostas da SIC também não têm conseguido virar o jogo. Principalmente aqui a telenovela nova, a Por Ti. Sim. Muitos dos dias da semana a Por Ti tem menos audiência do que Amor Amor.
Tipo, mas não está, não adianta, festa é festa, está ali para ficar, não é?
Eu sim, acho, mas não é só a questão de festa é festa, é mesmo a questão de a telenovela ter menos audiência do que as telenovelas a seguir e muitas vezes a Amor Amor ainda conseguia ultrapassar. Agora eu acho que aqui é sim. pior porque a telenovela não está, não captou as pessoas no início. Portanto eu diria sim. que é aqui uma...
Mas, é, mas eu referi a festa é festa porque, por exemplo, Amor Amor ainda, e principalmente a partir lá sim, da segunda mas amor, temporada,
e Amor Amor tinha começado antes, portanto já tinha uma
já tinha uma base, exato, mas depois começou ali a fazer aquele contrapeso com o tipo de produção mais cómica e não sei o quê, enquanto que esta sim, já é uma sim. novela mais tradicional e se calhar as pessoas ficaram a querer, ok, aquele primeiro horário da noite, e pelo menos eu vejo isso precisamente, olha, pela minha experiência aqui de casa, não há um dia em que a televisão não esteja ligada em festa é festa, depois até pode mudar para outra coisa qualquer, mas aquele bocado da festa é festa é festa é festa e acabou.
Eu acho que é
os meus ricos pais que... é assim que funcionam, portanto eu foi acredito que seria esse o processo de muita gente.
E eu acho que colocar a Rua das Flores às 7 também pode ainda impulsionar mais, porque as pessoas é assim, temos preço certo, não é? Portanto, aí acho que não vai haver grandes alterações, mas entre estar a ver uma tal novela da Globo ou estar a ver a Ana Bola e o Futre, as pessoas vão preferir estar na TVI e depois isso vai aumentar também os resultados do tal jornal, do Jornal das 8, no caso, e depois, consecutivamente, porque as pessoas lá estão, já estão habituadas à festa é festa, então ficam já nesse seguimento.
E a verdade é que esta novela, mesmo não sendo festa é festa e não vai ser igual a festa é festa, é no mesmo espírito, sim.
Mas é, vem a reboque... ainda mais cómica, não é?
Ou seja, vem a reboque de festa é festa. Vem a reboque desse sucesso, toda a gente sabe.
São os mesmos argumentistas, até quase todos.
Exato, toda a gente sabe, ou vá, os fãs de festa é festa, os espectadores da televisão, e que são muitos, não é, que nós vemos pelos comentários nas redes sociais, etc. As pessoas sabem que esta Rua das Flores surge por festa é festa. Mesmo que não seja festa é festa, surge por isso. Então, eu acho que as pessoas vão querer ver. E a TVI pode ter aqui a oportunidade de competir um bocado mais neste horário outra vez, como conseguiu fazer... com, por exemplo, embora fosse uma coisa completamente diferente, era um concurso, com o concurso da Cristina Ferreira, na altura, antes dela sequer ir para a SIC, e que fez frente ali ao preço certo, chegou até a liderar alguns dias, não liderou em todos, mas estava ali com os resultados muito mais altos para o canal. E se esta novela realmente for bem promovida nesse reboque de festa é festa, etc., que está mais ou menos,
acho que sim.
Pode haver essa oportunidade.
Também acho que sim. Lá está, compreendo melhor esta aposta do que compreendo a aposta dos ídolos ao sábado, por exemplo. E pronto, mas é assim, o futuro pode nos provar o contrário. E se calhar amor e terra.
Afinal, Ídolos ao Sábado vai ser um sucesso estrondoso.
Sim.
E Casados à Primeira Vista vai ser o melhor resultado da história da televisão.
Sim, não é? Sim. Não por último, se calhar, são todas suposições.
Por último, se calhar mencionávamos que no Cabo, a CNN Portugal, impulsionada muito, obviamente, com a guerra na Ucrânia. Está a assumir um papel de liderança nos informativos, continua a crescer e isso para a CMTV lidera os canais de cabo. Teve 4,7% de share depois de ter começado com 2,0% em janeiro.
Em janeiro.
Exatamente.
Que empatou ali com a SIC Notícias, não é?
Exato.
Sim. É, mais uma vez, é o que nós também temos vindo a falar. A CNN começou com muitas coisas importantes a acontecer, começou nas eleições primeiro.
Exato.
E soube ganhar um espaço e soube conquistar espectadores e lá está, mais uma vez, como o Tiago estava a falar há bocado, eu acho que há sim esse consumo dos canais de informação de uma forma diferente agora com a CNN, principalmente ao fim de semana, eu acho. As pessoas têm muito mais tendência a ligar, a deixar a televisão na CNN porque também querem perceber o que é que está a passar. E então essa alteração depois influi nos outros resultados. Fora isso, ultrapassar a CMTV, eu acho que é sempre uma boa notícia.
É isso. Exato. E é com todos os pontos negativos que possa ter, nós já falamos de comentadores e não sei o quê.
É essencial a CMTV perceber que não vale tudo e que se calhar não tem um lugar tão consolidado. Portanto, assim, obrigada CNN.
É, mas é essa questão que nós falamos. Mesmo que o canal tenha alguns... Mesmo que o canal tenha alguns pontos negativos, que pronto, enfim, alguns comentadores sim, um bocadinho claro, mais questionáveis e não sei o que mais, mas a verdade é que, regra geral, a CNN é e continua a ser interessante e continua a trazer muito conteúdo. E muita coisa a acontecer. Muitas vozes, muitas imagens, muitas fontes.
Muita gente nova, muitas caras diferentes, é muitos conteúdos. Ou seja,
eles estão lá. E eu sinto que, por exemplo, falou-se até no início, quando a CNN chegou e tudo, e quando houve esse anúncio, podia haver um bocado aquele exagero do direto pelo direto, que acontece há muitos anos na televisão portuguesa, está lá para dizer que estás, e não sei o quê. Mas neste caso não, eu sinto que essas potencialidades têm sido aproveitadas. Tipo, por exemplo, nesta coisa dos Açores, tiveram logo lá uma equipa de dois jornalistas assim mais fixos, que além de estar só em direto para dizer, estamos aqui, está numa rua que está vazia, tipo, houve um sismo, lol. Mas não, fizeram reportagens com fontes, com pessoas, a mostrar como é que as pessoas estão a viver aquilo, que não é nada de novo, mas às vezes é isso que as pessoas querem ver, é reforçar essa presença, esses pontos. E sinto que a CNN faz um bocadinho isso.
Sim, sem dúvida. E acho que...
Se bem que assim que notícias... provas de fogo tiveram seguidas. Sim. E estão a mostrar o que vale.
Temos só que referir, muito rapidamente, mesmo para terminar, que SIC Notícias e RTP3, apesar de terem crescido menos que a CNN, também cresceram um bocadinho,
regra geral,
mais a SIC Notícias do que a RTP3, mais. Claro.
Já devia ter crescido muito mais, se calhar.
Mas podia, sim. Lá está, é o síndrome da RTP também, mais uma vez.
É a mesma conversa do costume, vale a pena repetirmos, mas o que demonstra que lá está aquilo que nós falávamos mais no início deste tema, que realmente há muitas pessoas a ligar-se nas notícias, seja qual for o canal, mais na CNN, mas não impede que os outros canais também não tenham crescido e que as pessoas estejam nestes meses, mais atentas à informação, se calhar, ou pelo menos uma parte desse público. É assim que chegamos, com esta reflexão, ao final de mais um episódio do Fita Isoladora. Obrigado a todos. Porquê que eu estou? Parece que estou a ler um livro.
Obrigado a todos.
Uma coisa assim. Obrigado a todos por terem ouvido mais este episódio. Não se esqueçam de subscrever este feed de podcasts do Espalha Factos, se é a primeira vez que nos estão a ouvir, e claramente deixar as vossas reviews, tanto na Apple Podcasts como no Spotify. Deixem lá a vossa estrelinha. E também, claro,
a vossa joinha.
Sim. Subscrevam o canal, se inscrevam. E depois, claro, se tiverem sugestões de temas, se quiserem comentar alguma das coisas que nós dissemos aqui, já sabem, podem ir a todas as nossas redes sociais, etc., falar connosco ou responder às perguntinhas que nós vamos deixando aí nas plataformas.
Somos um porto seguro.
Somos um porto seguro que volta na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, como sempre. Até lá, especial Big Brother na terça, adiciona a lista na quinta e factos da semana na sexta.
E a
EF Visão, exatamente.
Oh.
A qualquer dia da semana que se justifique. E portanto é melhor subscreverem também ao EF Visão e não perderem nada sobre a nossa aventura até Turim, onde vamos ganhar aquela porra toda.
One can only hope.
Sim, vamos vencer. E para ver e ler todas as notícias sobre televisão e cinema, é só passar em espalhafactos.com e, claro, seguir-nos nas redes sociais. No Twitter, Facebook, Instagram...
@espalhafactos em todo lado.
E é isso, amigos. Até para a semana.
Adeus, até um dia. Para a semana. Vocês nem sabem o que vos espera.
Nem sabem. A emissão é grande gala.
Nossa gala, exatamente.
Caixa mágica, que se cuide, que isto é que
vai ser. E não será em direto das Amoreiras, será em direto num sítio muito mais espetacular.
Que só saberão na próxima semana.
Exatamente.
Até lá.
Até lá, amigos. Boa semana a todos.